Olá, pessoal. Aqui é o Cláudio Tinoco Mesquita. Eu agradeço o convite para falar nesse podcast do DIC e eu vou falar sobre a reserva de fluxo coronária pelo SPECT. É uma realidade? Bem, eu sou médico nuclear, sou cardiologista, sou professor da Universidade Federal Fluminense e atuo nos hospitais aqui no Rio de Janeiro, Hospital Procardíaco, Eu estou Vitória Samaritano da Barra. E no Hospital Procardíaco nós temos tido uma experiência com a câmara de CZT. E essa câmara de CZT tem várias peculiaridades muito interessantes para o uso na cardiologia nuclear. E uma das peculiaridades que assim tem deixado a gente bastante empolgado e entusiasmado é a possibilidade de usar para avaliação da reserva de fluxo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, como a gente tem feito. Bem, a cintilografia de perfusão miocárdica, ela tem já um espaço bem definido na avaliação clínica do paciente com doença cardíaca, e ela é baseada na diferença da perfusão miocárdica na fase do estresse comparada com a fase do repouso. Mas a avaliação do perfusão miocárdica pela cintilografia é uma avaliação que é fundamentalmente uma comparação regional. Quando a gente tem uma área de hipocaptação, a gente compara com outras áreas e diz se a hipocaptação é leve, moderada, grave, ou até uma ausência de captação do radiotraçador. Mas isso tudo é comparativo. E uma das limitações da cintilografia de perfusão é que ela, quando existem obstruções coronarianas que limitam o fluxo coronário em todos os territórios, né, chamada isquemia balanceada, isso pode causar um falso negativo do exame, pois a redução de modo simétrico em todos os territórios pode simular uma perfusão miocárdica homogênea, e isso é bem conhecido, bem descrito, apesar de não ser frequente, é uma limitação, principalmente para a identificação dessa anatomia de alto risco, né? Lesão de tronco com obstrução de coronária direita ou lesão triarterial grave e equilibrada, né? Apesar disso não ser comum, uma coisa que é mais comum é você acabar subestimando, né, a isquemia. Então, tem estudos, né, tem um estudo clássico, Daniel Berman, que mostra que em pacientes que têm obstrução triarterial, você ter isquemia em só um dos territórios não é uma coisa tão frequente, né? Então, a avaliação comparativa regional, ela tem essa limitação e progressivamente os estudos foram mostrando que o PET, né, a tomografia por emissão de pósitrons, como tinha capacidade de avaliar de modo quantitativo o fluxo coronariano, ou seja, uma medida absoluta do fluxo, tanto no estresse, no repouso, ele era superior a cintilografia de perfusão, nessa sensibilidade para a identificação dessa doença mais extensa e mais grave, né? E os estudos têm mostrado que realmente o PET ele tem uma acurácia maior do que a cintilografia ao agregar essa avaliação da reserva de fluxo miocárdica, que é a divisão da quantidade de sangue que chega no estresse, ou seja, durante a hiperemia, geralmente é um estresse farmacológico, né? Para fazer estresse físico, você precisa identificar a chegada do fluxo durante a hiperemia, então mais habitual fazer com estresse farmacológico, comparado com o fluxo coronariano em repouso. Além disso, existe a grande vantagem para a avaliação da microvasculatura. Como o PET-CT, né, com rubídio ou com amônia, e eles não são facilmente disponíveis, esses radiotraçadores, em especial na América Latina, em países até da própria Europa e outros países que não têm tantos recursos, né? Começou a se estudar se as câmeras de SPECT teriam a capacidade de avaliar o fluxo, e as câmeras de CZT, né, têm uma sensibilidade muito maior, né? A câmera, ela pode chegar até uma sensibilidade de 10 vezes numa gama câmera. Então, a câmera de CZT, o detector de cádmio, zinco e telúrio, conta 10 vezes mais. Isso permite que a gente faça uma aquisição dinâmica em SPECT. Então, a gente seta o aparelho para uma aquisição em least mode, que é uma aquisição contínua, durante a infusão do radiotraçador, dispara essa aquisição trigada pelo eletrocardiograma e identifica o radiotraçador passo a passo, a chegada dele e a retenção no miocárdio. Isso tanto no repouso quanto no estresse. A experiência que a gente tem tido com o D-SPECT tem sido muito boa. A gente já tem mais de 100 casos realizados. E o que que a gente observou e que é validado hoje na literatura? Você consegue identificar o fluxo coronariano de modo muito eficaz, muito sensível, durante a hiperemia, durante o estresse farmacológico. A gente tem usado adenosina e dipiridamol, e ele tende a aumentar, né, na pessoa com a sua microvasculatura e a macrovasculatura íntegra pelo menos 2 vezes, né? Então, uma reserva de fluxo de 2, 2,5, 3, 4, assim, acima de 2, ela indica uma saúde vascular. Você está avaliando tanto o componente da circulação epicárdica quanto a microcirculação. E quando você não consegue aumentar a quantidade de sangue no miocárdio, você tem uma reserva de fluxo reduzida, né? Então, vai ter valores de 1,8, 1,6, 1,4. Quanto mais baixo esse valor, menor saúde endotelial vascular você tem. E duas coisas você pode inferir: um, tem uma chance grande, você tem que descartar, de você ter doença coronariana epicárdica, né? Obstruções coronarianas significativas. E quando você não tem obstruções coronarianas, você está frente a um quadro de alterações da microcirculação, que hoje é o hot topic da cardiologia. A doença microvascular, ela tem um pior prognóstico, ela está associada a maior mortalidade, a desfechos cardiovasculares adversos, né? Infarto, morte súbita, e a gente precisa tratar de modo muito agressivo os fatores de risco cardiovasculares nos pacientes que apresentam esse padrão. Diabetes interfere muito, dislipidemia interfere muito, o sedentarismo. Então, a gente vai intensificar o controle dos fatores de risco, tratar com estatinas, controlar a glicemia, fazer o indivíduo fazer atividade física regular. Isso tudo tende a controlar a microcirculação. Então, o SPECT com CZT tem se mostrado uma ferramenta viável, alternativa, acurada, com bom resultado, e tem sido cada vez mais empregada na prática clínica como forma de avaliação da reserva de fluxo coronariano. Então, é uma realidade. A gente acredita que hoje no Brasil a gente já tem vários serviços realizando. Tem colegas na Argentina que têm experiência com centenas e centenas de pacientes, têm experiências em vários outros países, e a gente acredita que essa técnica, como uma alternativa em relação à tomografia por emissão de pósitron, ganha um papel relevante na obtenção de mais informações diagnósticas numa doença coronariana mais extensa, mais grave, e prognósticas no sentido de você identificar também a reserva microvascular, a doença da microvasculatura, como um fator prognóstico que merece um manejo clínico adequado. Agradeço pela oportunidade e espero que esse podcast ajude, né, no entendimento da doença coronariana e no uso das câmeras de CZT na avaliação da reserva de fluxo. Obrigado.